Podcast Portugal Manual. Histórias de vida de quem ousou dar forma aos sonhos. No início era a técnica, depois veio a arte e, no fim, um novo princípio. Venha conhecer os protagonistas do novo artesanato português. Corações livres que desafiaram o convencional para dar novos contornos à vida, à medida da nossa imaginação. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Alguns de vocês já me escreveram várias vezes a perguntar quando é que iria estar à conversa com o convidado de hoje. Pois é, o dia chegou. O nosso convidado é um artista cujo trabalho transcende os limites da cerâmica. Eu sei que ainda não conseguem adivinhar quem é, mas vou contar-vos mais. Com a exposição Contradição, prestes a inaugurar em Leiria, Carlos Manuel Gonçalves vai levar-nos numa viagem pelo nosso rico património cerâmico, celebrando tradições e raízes de uma forma única e vibrante. Ao explorar expressões populares, contos infantis e lendas, o Carlos dá vida às culturas cheias de cor e significado. A sua linguagem humorística, por vezes ousada e irreverente, reinventa e desconstrói o lado popular e tradicional, criando um diálogo entre o passado, o presente, a tradição e a inovação. Olá Carlos, bem-vindo ao nosso podcast.
Olá Filipe, bom dia. Que feliz que estou de estar aqui finalmente no podcast da Portugal Manual. Chegou a minha vez, adorei a introdução e por mim acho que até estou com medo de dizer alguma coisa agora que vai estragar já este teu início tão bonito. Por isso, se calhar, se não te importas, ficamos por aqui. Obrigado a todos.
Eu noto algum tom passivo ou agressivo nesse agradecimento. Porque é que é só agora. É que, na verdade, quem nos está a ouvir vai rapidamente perceber que a nossa relação é muito além da Portugal Manual e que, de facto, nós temos uma cumplicidade e de dois amigos que falam diariamente durante várias horas.
E isso... Vou tentar que não interfira aqui na nossa conversa.
Não, isso só vai agregar valor e coisas boas à nossa conversa. A verdade também é que estávamos aqui os dois à espera do momento em que fizesse sentido trazer-te aqui para a conversa e que não fosse só, que não é só. Mas queríamos algo mais do que falar só sobre o teu trajeto e queríamos falar aqui sobre um momento importante. Mas antes de chegarmos aí, vamos começar pelo princípio. Para quem ainda não conhece o teu trabalho, que eu acho que não serão muitas pessoas, porque quem nos segue, segue o teu trabalho. Conta-me um bocadinho como é que foi o teu contacto, o teu primeiro contacto com a cerâmica, como é que isto aconteceu, do teatro para a cerâmica. Conta-nos um bocadinho sobre isso.
Olha, eu sou daquelas pessoas a quem a pandemia trouxe aqui uma viragem muito grande na minha vida e, na verdade, até então era apenas um hobby e depois, como portanto, trabalhava na área da cultura, fiquei sem trabalho, como muitas pessoas, e aproveitei esse hobby que tinha na altura para me entreter naquele período de pandemia em que toda a gente estava em casa, fechado, para começar a criar umas coisas, ou digamos para dar aqui continuidade a esta paixão recente que eu tinha. E a verdade é que, para surpresa minha, desde aí nunca mais parei. E o trabalho ganhou uma dimensão que é raro o dia em que eu não penso nisso e não me pergunte o que é que está a acontecer, porque tem sido tudo tão surpreendente e tem-me trazido tantas coisas boas, tantas pessoas boas, tantas experiências inesquecíveis, que de facto estes últimos 3 anos já parecem quase 10, tem sido mesmo super intenso, mas tem sido uma aventura incrível e na verdade não podia estar mais feliz, e ao mesmo tempo assusta-me também. É assim uma montanha russa de emoções, mas que com a qual eu estou super, super satisfeito, e de então de sentir que o meu trabalho chega às pessoas e que elas vibram com aquilo que eu faço, é mesmo uma sensação super gratificante.
Olha, quem te conhece e quem não conhece, o teu trabalho, ele de facto é único e ele vive através de personagens que tu crias. Isso já eram coisas que povoavam o teu imaginário e que tu não sabias como é que um dia isso poderia sair? Ou foi de facto quando começaste a ter essas experiências na cerâmica que aquilo de repente começou tudo a ganhar vida? Como é que foi essa... Como é que foi chegar a esse lugar?
Na verdade, eu quando comecei a fazer peças em cerâmica, confesso que não tinha, digamos, um propósito ou uma identidade. Eu sabia que tinha alguma coisa para dizer ou alguma, tinha histórias para contar, não sabia como fazê-lo. A verdade é que a determinada altura, logo no início, eu tive um momento em que fui buscar uma personagem, um monstro da minha infância que até então estava completamente esquecido. E foi muito giro, a partir daí aquilo foi uma espécie de gatilho e eu comecei a tentar lembrar-me e fazer aqui um exercício interno de coisas que tinha na minha cabeça dessa altura e que depois tu sabes que as responsabilidades da idade adulta muitas vezes põem de lado esse nosso lado de criança, não é? E esse todo esse imaginário tão rico que todas as crianças têm e que depois com o tempo vai-se desvanecendo. E então através da cerâmica conseguir, digamos aqui, rebuscar algumas dessas figuras, imagens, histórias que tinha na minha cabeça e depois também pensei, mas espera lá, se eu posso realmente contar histórias através do meu trabalho, porque é que me vou limitar a fazer um objeto apenas? Isso para mim não era suficiente, eu queria dizer alguma coisa, queria contar histórias, queria que as pessoas sentissem algo quando vissem as minhas peças e então, bem, a partir daí isto tem sido um turbilhão de ideias e de sempre histórias novas e personagens que muitas vezes também não me... Depois a partir do momento que isto se torna uma profissão e algo tão, tão sério, depois às vezes é um bocado difícil eu desligar-me de todas estas ideias que estão aqui na minha cabeça e para te dar um exemplo, ontem era um mital da manhã, eu estou irado, não conseguia dormir e tive umas ideias para umas peças novas e fui buscar um caderno e estive a desenhar, já era quase às 2 da manhã, essas personagens, essas peças novas que eu quero fazer para depois hoje acordar e não tentar lembrar e não me esquecer. Ou seja, isto depois torna-se aqui um processo demasiado intenso e do qual agora já não me livro, acho eu.
A verdade também é que tu tens um sentido de humor especial, que ele não é imediato. Uma pessoa, quando te conhece, tu até és um pouco envergonhado num primeiro contacto. Também terás visto aqui nesta tua forma de expressão e no teu trabalho uma forma também de trazeres cá para fora esse Carlos, que ele é irónico, que ele é sagaz, que ele tem um humor bastante peculiar, também sim, como uma estratégia de defesa, será?
Um pouco, sim. Olha, que isso é uma excelente pergunta, Filipe Abel. Na verdade, eu acho que eu tenho esses adjetivos todos que estás aí a dizer e acho que tenho um sentido de humor de facto muito próprio, muito particular. E aqui a cerâmica... Sem eu também, sem ter sido de forma propositada, acabou por ser aqui, digamos, um escudo de eu poder deitar cá para fora coisas que se calhar de outra maneira não tinha coragem de o fazer. Por exemplo, eu quando era pequenino lembro-me que houve uma altura que queria ser ator. A minha mãe dizia que eu sempre fui muito papeleiro, usava essa expressão, e fazia lá os meus dramas e sempre com as minhas histórias. A verdade é que eu depois cheguei a uma certa idade e não tive coragem de me expor dessa maneira. E é engraçado porque, através da cerâmica, eu sinto que tenho aqui, digamos, a minha forma de expressão correta, onde me encontrei, onde eu posso dizer e dizer as minhas maluquices que eu sinto e que eu acho que só eu é que compreendo e acho graça, mas depois é super engraçado ver que afinal há mais pessoas como eu e como tu e que compreendem aquilo, o meu sentido de humor e que se reveem nele também. E sem dúvida que a cerâmica foi aqui o veículo certo para eu me expressar. E é muito engraçado porque isto dá-me aqui um sentido de liberdade e de eu sinto que, não sei, não posso ser quem eu quiser, sabes? Sendo eu próprio, onde os julgamentos não me preocupam muito, não fico muito preocupado ou nem sequer penso se as pessoas vão gostar, o que é que vão achar. Houve uma altura que senti que se calhar quando o trabalho começou a ter algum reconhecimento, que isso me poderia aqui de alguma forma condicionar. Mas hoje em dia eu vejo que acho que as coisas só resultam e só correm bem se nós formos também verdadeiros connosco próprios. Então acho que não há necessidade nenhuma de me estar a conter, e acho que cada vez sinto-me mais, olha, mais louco, mais, as peças estão cada vez mais excêntricas, e eu revejo-me nisso. As pessoas também gostam por acréscimo, e isso dá-me aqui um sentimento de, olha, de realização e pela missão cumprida, e fico super feliz e agradecido.
Eu que te acompanho enquanto... desde o início, enquanto ceramista, e que depois comecei-te a acompanhar mais enquanto amigo, a verdade também é que fomos testemunhando, e pessoas que são, que te somos mais próximas, a um empoderamento teu, e tu vens ganhando esse empoderamento, vens ganhando esse lugar, e se olharmos para o teu trabalho, isso é muito fácil de perceber nas peças, conseguimos ver essa evolução. Porque se no início tínhamos uma Hortência ou um Ernesto, hoje em dia temos um Batista. Temos. Temos aqui umas referências que se calhar as pessoas que nos estão a ouvir não percebem, mas também é um convite a que vão descobrir que não... o que é que estamos a falar. Exatamente. Mas se no início falávamos de peças que elas já antecipavam alguma coisa... Elas já antecipavam. Sim. A verdade é que tu te foste empoderando e foste crescendo e foste te afirmando através desta ousadia que tu deixaste de conter. Pelo menos eu, enquanto tua amiga que vou observando, é uma coisa super bonita de se ver, porque de facto vê-se que aquilo no início estava ali uma coisa mais contida e depois aquilo de repente apareceu um... Como é que tu te sentes?
Na verdade, é muito interessante isto que tu estás a dizer, e estás completamente correta em tudo. Eu acho que comecei muito sorrateiramente. Ali também um bocadinho para... Não que tivesse a apalpar terreno, mas eu quis também sentir... Que feedback é que tinha por parte das pessoas relativamente às minhas peças, e no início eu fui sempre muito elogiado, as pessoas elogiavam muito a identidade do meu trabalho, que se destacava, que era muito diferente daquilo que tinham visto até então, e eu, não sei, eu senti ou reagia de alguma forma mal, não sabia muito bem lidar com isso, e acho que com o tempo eu comecei a aprender também a defender-me, sabes? E houve aqui algo também que mudou em mim, não só enquanto artista, neste caso, mas também enquanto pessoa, que se calhar esta validação das pessoas que eu não estava à espera também me deu aqui alguma segurança. E a partir do momento em que eu começo a sentir que, de facto, as pessoas gostam do meu trabalho, estão comigo, querem mais, e quando eu se calhar acho que estou ou que estava a passar ali determinados limites, eu vejo que as pessoas reagem muito bem a isso e que os feedbacks são muito bons. Isso obviamente que me dá uma confiança para eu continuar e crescer e ganhar essa força e sobretudo confiança naquilo que estou a fazer e no meu trabalho. Mas foi um processo que demorou o seu tempo. Hoje em dia também olhando para os meus colegas à minha volta, eu consigo já... ter a noção que, de facto, que o meu trabalho é diferente e que tem uma identidade e características diferentes dos demais, e eu acho que também tenho que me valorizar por isso. E é engraçado porque é mesmo verdade, eu comecei mesmo muito timidamente, hoje em dia já defendo o meu trabalho e falo dele com outra confiança que este processo todo, desde que comecei, também me deu, e que com o feedback das pessoas, com as pessoas com que tenho conhecido, os parceiros com que tenho trabalhado, as colaborações que tenho feito, de facto têm acontecido coisas muito boas que me fazem acreditar que, pá, espera lá, se calhar eu tenho aqui algum valor e também tenho que me valorizar por isso, quando nunca fui muito de o fazer noutras facetas da minha vida, e de facto agora com a cerâmica eu senti que tenho, que acho que consegui marcar o meu lugar. E isso é super importante e tem que estar, obviamente, orgulhoso disso.
Claro, e a verdade também.
A arrogância.
Não, nenhuma de todo. A verdade também é que muito destes novos ceramistas e até dentro da nossa comunidade são pessoas que se têm focado mais ou não se têm focado tanto na cerâmica artística, que foi o caminho que tu escolheste. E estes novos ceramistas têm optado mais pelo utilitário, mais pelo design. Nem todos, nós temos outras pessoas de cerâmica artística na rede, certo, mas efetivamente são estes grandes núcleos que eu vejo e que tenho percebido que estão a evoluir. Mas a verdade também é que também sinto no teu trabalho uma influência grande de tradição portuguesa, da tradição cerâmica. Quem é que são os nomes assim que te inspiram ou que foram uma referência, se calhar agora já não tão presentes, mas que no início estes universos assim fabulosos que nós temos também, por exemplo, o figurado de Barcelos, por exemplo, me lembrar dos Irmãos Mistério ou...
Certo, há de facto aí uma data de nomes, Júlia Couto, obviamente temos que falar na Rosa Ramalho, mas é muito engraçado porque esses nomes vieram, digamos, para a minha vida já depois de eu ter começado, porque comecei a ver que as pessoas faziam algumas comparações e eu depois, eu juro-te que eu não conhecia esses artistas, e então tive que ir pesquisar. Eu lembro de uma vez um senhor disse: "Não, o teu trabalho faz-me lembrar Rosa Ramalho." E eu juro-te que na altura, ignorância a minha, eu ainda não conhecia o trabalho da grande Rosa Ramalho, não é? E de facto eu consigo perceber essa comparação. Ela tem um universo também assim fantástico e ainda é mais fantástico para uma senhora de idade dela. De facto, ela ter aquele universo onde ia buscar também umas personagens, uns monstros e umas criaturas assim também super interessantes. E não sei, há de facto uma influência, acho eu, do figurado de Barcelos. Eu gosto de ver o trabalho de alguns artistas, de alguns colegas, como, digamos, base de inspiração, mas eu nunca... Nunca gostei de ver muita coisa para não me desfocar, digamos, ou abstrair daquilo que eu estou a fazer, que é o meu trabalho. E é aí que eu me quero focar e onde quero evoluir. Mas há, obviamente, uma influência portuguesa e tradicional que nós temos, que é bastante rica e que eu gosto de interpretar e reinventar à minha maneira.
Olha, e a verdade também é que tu tens-te inspirado bastante em universos de contos populares, até de contos infantis, e isso vai-nos levar aqui também ao que motivou um bocadinho aqui a nossa conversa, que é esta exposição que vais inaugurar em Leiria, que se chama Contradição. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Portanto, esta exposição que vai inaugurar já na próxima quinta-feira, no dia 28 de março, com a inauguração marcada para as 17 horas,
no Teatro... Ficam todos convidados?
Já agora, exatamente, fica o convite. Portanto, será às 17 horas no foyer do Teatro José Lúcio da Silva, que é um espaço com uma agenda cultural enorme, é o espaço cultural em Leiria com mais visitantes e tem uma programação super variada e rica, e eu acho que isso também vai ser muito bom, porque tenho a expectativa que esta exposição vai ter um público muito, muito variado, e então isso é obviamente fantástico. Eu acho que nós, portugueses, e o nosso país tem uma tradição a nível de contos populares, de provérbios, expressões idiomáticas, os próprios contos infantis, as lendas. Nós temos um património tão, tão rico, e eu, quando este convite me foi lançado pela Câmara de Leiria, e estava ainda um bocadinho ali a pensar o que é que ia fazer, eu achei que era um desperdício termos tanto material e ter-te aqui tanta história para contar, que não pegasse um bocadinho nessa herança que nós temos e digamos, dar-lhes vida através das minhas modestas esculturas em cerâmica. E foi esse o mote para esta exposição. É uma exposição também que vai ter algumas das minhas peças que as pessoas já conhecem, porque sendo também uma exposição que sai aqui um bocadinho fora deste circuito de lojas, do próprio, das redes sociais, do digital, eu achei que também era uma oportunidade boa para quem não conhece o meu trabalho, de ver também um bocadinho aquilo que eu já fiz entretanto, e então as pessoas podem contar com peças já mais conhecidas, como o Bicho Covid, o Monkeypox, o Batista, o Sadomasoquista, por exemplo, que é tornou-se um clássico quase, e que também vai lá estar. E depois há aqui todo um conjunto de peças em que muitas vezes os tais provérbios, as expressões populares, digamos, dão nome à própria peça. E eu fiz aqui uma espécie de um levantamento em que às vezes falava até com amigos e estávamos naquela troca de se lembrares de alguma expressão engraçada, daquelas expressões populares, os dizeres, envia-me, e as pessoas começavam-me a mandar algumas coisas, e a partir daí de facto surgiram muitas das peças que integram esta exposição.
Podes contar uma ou duas, por exemplo, só assim para ficarmos...
Claro que sim, claro que sim. Eu tenho, por exemplo, tenho uma peça que se chama Pela Boca Morre o Peixe, que é uma expressão que tem muito que se diga e eu acho que tem muita piada. E na verdade foi uma pessoa, um amigo nosso comum aqui da rede, que me lembrou, digamos, esta expressão. Depois tenho também tenho uma peça que é O Bicho de Sete Cabeças. A língua de trapo, fala barato, sei lá, a pescadinha de rabo na boca.
A língua de trapo, vamos voltar aí. A língua de trapo também é uma colaboração tua com o João Bruno.
É verdade, um colega nosso aqui da rede e amigo, não é? Um grande amigo. E na verdade, eu quando fiz aquela peça já tinha ideia de juntar, digamos, um elemento fora da cerâmica, e neste caso, portanto, o têxtil. E então desafiei o João Bruno a fazer aqui esta colaboração, e neste caso fazer aqui uma língua assim de trapo para eu juntar à minha peça, e felizmente não esperava outra coisa, mas ele disse logo que sim. E então, sim, é uma das peças também que fazem parte desta exposição, aqui em colaboração com o João Bruno, uma pessoa também que admiro muito enquanto artista e que tem um trabalho extraordinário.
Olha, e a exposição em Leiria vai ficar até quando?
Portanto, a exposição fica até dia 29 de abril. Fica sensivelmente um mês, vai estar aberto ao público todos os dias, as pessoas podem visitar gratuitamente. Portanto, foi aqui um convite que veio por parte da Câmara de Leiria e do Departamento da Cidade Criativa da Música, que também é Leiria, onde se juntou. Aqui também é importante dizer que se juntou à PTCVC, à Associação Portuguesa de Aldeias e Vilas de Cerâmica, e eles têm, portanto, todo um roteiro com várias vilas e cidades já em Portugal que têm este, digamos, este património na cerâmica, e também se associou, portanto, a este evento. Tenho aqui uma data de motivos para ficar orgulhoso e gostava muito mesmo que as pessoas fossem. De facto, não há assim muitas exposições de cerâmica a acontecer. É super importante que este tipo de órgãos públicos também nos façam estes convites e lancem estes desafios, também para nos dar visibilidade ao nosso trabalho. Acho que é super importante, e gostava muito que as pessoas fossem ver esta exposição como quem vai ao cinema ou a ver uma peça de teatro, e que acima de tudo que se divirtam, porque para além destas peças e das histórias que eu conto aqui, não só pelos os tais provérbios ou expressões populares, há também alguns contos infantis que eu reinterpreto à minha maneira algumas lendas, e depois também tem aquela parte que as pessoas já conhecem do humor, que é só nonsense, que não tem, em que as peças, se calhar, não são tecnicamente, digamos, a peça que se calhar eu mais me orgulho, mas depois tem ali um trocadilho ou um lado mais humorístico, que só o facto de as pessoas se rirem com aquilo, isso para mim também é super importante. Sim. Acho que nem tudo está na técnica ou na peça em si. Acho que a mensagem que pode passar pode fazer a peça valer a pena.
Será que estamos a falar de uma peça que se chama Noção?
A Noção faz parte desse rol de peças mais nonsense, sem dúvida. É uma peça que as pessoas acham imensa piada, a Garrafa da Noção. Mas tenho também, a juntar esse rol, tenho A Vergonha Alheira, por exemplo. Fiz uma peça aqui, digamos, num tom mais provocador, que é algo que eu cada vez mais assumo no meu trabalho, e que é, digamos, uma pequena provocação à maior marca de cerâmica portuguesa, e a peça chama-se Badalo Pinheiro.
É das minhas preferidas, como sabes.
Badalo Pinheiro. E pronto, e depois tenho outras coisas que eu sei que são aqui um bocadinho também para agitar mentes, ou para. Obviamente que eu espero que as pessoas não levem isso muito a peito, porque o intuito é sobretudo que as pessoas se divirtam, mas tenho peças, por exemplo, como o Pote das Cinzas.
Mas essas peças muitas vezes têm histórias por trás, quase todas elas, a do Pote das Cinzas, por exemplo, porquê? Queres-nos contar?
Olha, houve uma vez, e que tu estavas presente, houve um senhor que entrou no meu ateliê,
No antigo ateliê.
ateliê, é verdade, e exatamente, ele perguntou, aquele espaço costumava ser uma funerária, uma agência funerária, e o senhor queria ir à agência funerária. E eu, na altura, eu lembro dele ter lá entrado e ter perguntado se aquilo era a funerária. Ele disse: olha, não é, mas eu tenho aqui uns potes que se calhar dão para pôr as cinzas. Tu
Eu
presenciaste isto?
presenciei esse momento, é verdade.
Agora, pronto, para quem nos estiver a ouvir, pensar que eu estou aqui a inventar alguma história,
Não, não, esta é verdade.
mas
E
isto
todas as
é o meu improviso, às vezes há cardos que depois fico a
outras.
pensar: oh, mas o que é que eu acabei de dizer? O senhor ainda se riu e tal, foi simpático. E eu penso, olha, de facto não, nunca
Porque
tinha
não?
feito nenhum com esse propósito, mas há de facto aqui todo um nicho que eu quero explorar. E na verdade, agora fiz finalmente uma peça com esse nome, com esse intuito, e pronto, obviamente é um pote assim mais provocador, não é? Não esperem assim uma coisa muito bem contada. Mas é giro também brincar com estas histórias, e esta exposição tem ali, todas as peças praticamente têm algo por trás, e isso deixa-me feliz. Estou muito curioso e expectante também para ver a reação das pessoas, para ver as peças já todas expostas também no local, e obviamente espero que as pessoas gostem.
Sim. E este ano também vamos ter uma novidade em maio, que vai ser a tua estreia na Lisbon by Design. Queres falar um bocadinho sobre isso?
É verdade, eu não sabia se podia contar já, mas olha, já vamos falar. É de facto, paralelamente agora aqui, digamos, à exposição, que da minha parte já está, digamos, aqui na reta final. Agora deixo depois para que as pessoas visitem e avaliem e façam, digamos, o seu julgamento. Mas eu neste momento sim, já me encontro a preparar a próxima edição da Lisbon by Design, que é um dos maiores eventos também de arte contemporânea que nós temos aqui em Lisboa e no nosso país. E fiquei muito feliz com o convite que surgiu o ano passado, e estou sobretudo ainda mais feliz com o facto de também partilhar a minha sala com uma das pessoas também muito queridas aqui da nossa rede Portugal Manual, Que eu não sei, não vou já dizer quem é, vou deixar aqui no ar para não dizer tudo, mas fica também aqui mais esse convite para maio. Estou neste momento a trabalhar nessas peças. Há também uma colaboração em breve que vai sair, também muito importante, e com base aqui, digamos, nos 500 anos do nascimento de Camões, mas eu também não vou contar mais. É bom que as pessoas também fiquem aqui sintonizadas e vão acompanhar o nosso trabalho, mas há de facto muitas coisas boas a acontecer. Tem sido um período muito intenso de trabalho, mas super desafiante e, olha, é super gratificante ver que as coisas estão a acontecer e que isso deixa-me super orgulhoso e também com alguma esperança no que aí vem, e estou muito feliz e muito realizado. Nunca tive assim tão contente a fazer algo, e quando é algo em que somos nós próprios e que, sei lá, é uma sensação mesmo, é super gratificante, e estou mesmo muito, muito feliz.
Olha, muitas das pessoas que nos ouvem são teus colegas da cerâmica, mas não só. E muitas dessas pessoas, às vezes, tal como tu, tal como eu, passamos momentos em que nos pomos em causa e que pomos em causa as nossas escolhas e que pomos à prova também a nossa resiliência. O que é que tu podes dizer a essas pessoas que podem estar nesse momento um bocadinho mais down? Porque nós também já estivemos lá, tu também já estiveste lá.
Sem
O
dúvida.
que é que podes dizer a essas pessoas? Que mensagem é que podes deixar?
Eu acho que esses momentos menos bons fazem parte do processo. E de facto, há dias em que em que as coisas parece que não avançam, ou que pelo contrário só recuam, e que há aqui imensas barreiras, mas amanhã é outro dia e as coisas mudam e melhoram. Nada é para sempre. Eu acho que é saber, digamos, aceitar esses momentos como eles são, sabendo que fazem parte do processo, e não, e pensar que se calhar desta vez não correu bem, mas não podemos baixar os braços. Já me aconteceu fazer uma peça, a peça partir no forno, era uma entrega super importante, perguntar-me o que é que eu estou aqui a fazer, e parece que pomos tudo em causa. Às vezes são muitas coisas, há muito stress, há alguma pressão envolvida também nisto tudo, é normal, nem tudo são rosas, e é normal, somos humanos, nem não temos que estar sempre lá em cima e confiantes, e há de facto momentos que são mais delicados e mais difíceis, mas tudo se ultrapassa. No dia a seguir, no momento a seguir, é respirar fundo, recomeçar. E não podemos desistir, não é? Porque às vezes um pequeno episódio que não correu como nós estávamos à espera não pode pôr em causa tanta coisa boa que também já fizemos. Eu às vezes tento não esquecer disso e dizer a mim próprio, e às vezes apetece-me, obviamente, também mandar tudo para o ar e pergunto-me o que é que estou aqui a fazer, mas eu acho que isso é comum a todos. O conselho que eu posso dar é que não estão sozinhos, estamos mesmo todos no mesmo barco, e de facto, na nossa rede há aqui várias pessoas que falamos diariamente e com quem nos damos bem, e que também nos apoiamos uns aos outros. Hoje sou eu, amanhã és tu, e acho que essa rede de apoio também é super importante para ultrapassar isto de uma forma mais leve. E então
Sim.
não nos esquecermos disso nestes momentos que estamos aqui de mãos dadas
Ninguém larga a mão de ninguém.
na luta, é isso.
Olha, este ano também é um ano, além de tudo o que já aqui contámos, que também vais ter outro. Como dizer, outro marco bastante importante, que é um novo espaço
É verdade, tu estás aqui a desvendar muitas coisas.
Eu não te trouxe aqui de... Não há podcasts grátis. Ou vens aqui contar coisas, ou vens aqui contar coisas.
Pois é, está rico sim. Não estava nada combinado e pensa bem, daqui a bocado está a dizer que me vou casar amanhã.
Ah, eu não ia contar.
Não, esta parte é mesmo mentira, não se preocupe. Mas é verdade, estás a falar do meu novo ateliê que está a acontecer finalmente, ao fim de muito tempo, à procura de um espaço em Lisboa e aqui obviamente com uma grande ajuda está a ser possível e já tenho um espaço aqui no meu bairro, que é o bairro da Ajuda, e que neste momento já está na fase ali de umas pequenas obras e tal. E eu vou tentar, entre estas coisas todas que estou a fazer neste momento, entre montar exposições, preparar peças novas, fazer encomendas, vou tentar agora...
Mas vá, lá para o verão já estará, não é?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que, eu não sei se conseguirei, honestamente, até maio, até a Lisbon by Design, não sei se conseguirei mudar. Mas, no limite, acho que depois desse evento aproveito e tiro ali um tempo para fazer aquelas coisas chatas que são transportar fornos e essas coisas todas que dão muita dor de cabeça. E transportar peças em cerâmica em si já é por si só um desafio enorme. Mas é sem dúvida uma grande novidade de ter o meu ateliê em nome próprio. Estou de facto muito, muito entusiasmado também com essa possibilidade. E depois também de poder receber lá as pessoas, mas uma coisa de cada vez. Mas sim, está em curso essa.
E com esta novidade, chegamos então ao fim da nossa conversa. Ficam todos convidados para ir ao lançamento da exposição em Leiria no dia 28 de março e depois podem visitar até 29 de abril. A entrada é gratuita? No certo. Dia 28 está lá o Carlos para vos receber.
Exatamente, às 17 horas vai haver uma performance musical com o Sr. António Casal, que faz uma espécie de... Uma espécie não, faz mesmo uma percussão com olaria, com barro da bajoca. Eu estou muito curioso também para ver.
Queremos um direto.
Não sei se vou conseguir fazer um direto porque não fica muito bem, se calhar tenho que estar ali a dar atenção, mas acho que vai ser um... Estou com alguma expectativa também para essa inauguração, de facto, pela razão de não ser em Lisboa e Leiria não ser se calhar o sítio que está mais à mão, mas eu gostava, também não é assim tão longe de Lisboa, ou que está se calhar no Porto, fica aqui meio caminho, e gostava muito que aparecessem. Tenho recebido imensas mensagens de pessoas um pouco por todo o país a dizer que vão, e que, ou porque nunca viram o meu trabalho ao vivo, ou porque gostavam de conhecer e trocar duas palavras comigo. Eu ficaria mesmo muito feliz de ver lá toda a gente e tenho energia e abraços para todos. Eu sou muito falador, como já se percebeu, e acho que as pessoas já sabem, e por isso, olha, estou lá para receber toda a gente de coração aberto.
Obrigada, Carlos, por nos teres recebido também. Até já.
Até já, foi um prazer. Obrigado, beijinhos.
Bem-aja.
Bem-aja.